E esta é uma semana das finanças pessoais. É a semana que a gente discute aqui no CBN Maringá, segunda edição. Como que as famílias podem controlar melhor o seu orçamento? Nossa conversa hoje é com Silvio César Castro. Ele é professor de administração da área de finanças e orçamento e gestão de projetos e mestre em administração. Professor Silvio, boa tarde.
Boa tarde, Wilson. Boa tarde, ouvinte da CBN.
Professor Silvio, todo mundo gostaria de ter um controle financeiro da sua vida, ter aí um futuro promissor, planejar, inclusive, né, uma ou concentração de patrimônio, ou pelo menos poder programar a sua vida para poder ter uma relação saudável com o dinheiro. Mas não é isso que acontece em grande parte dos brasileiros, que admitem, 46% deles admitem que não tem o controle preciso de suas contas. Como é que se faz para planejar o orçamento familiar? A família se administra que nem uma empresa ou tem suas diferenças?
Eu posso dizer que a família é ainda mais fácil do que uma empresa, Gilson. O ato de planejar é o fato de você construir um plano. Tem algumas questões, alguns conceitos e algumas metodologias que estão por trás disso daí que pode ajudar. Inicialmente, a gente percebe que a família brasileira, ela não tem o hábito, ela não tem a educação, não tem uma preparação. É cultural do brasileiro não ter um planejamento no seu dia a dia. Mas isso pode ser mudado com uma leitura, uma preparação, com informação, que hoje é coisa não muito difícil do que se você pensar alguns anos atrás, quando você não tinha internet e o acesso a livros era muito mais restrito do que atualmente.
Agora, qual é o ponto de partida, por exemplo, de uma família que resolva planejar sua vida e ter um orçamento mais organizado?
Inicialmente, a família deve se reunir. Então, uma das dicas é que ocorra o seguinte: existe a necessidade de comunicar à família, tanto a esposa, o esposo e os filhos, de que a família pretende fazer uma organização das suas finanças. Então, uma das primeiras coisas é fazer isso. Até porque hoje tem filho com cartão de crédito, esposa com cartão de crédito, e a gente precisa centralizar essas informações, né? Um segundo passo seria anotar todas as fontes de receita, ou seja, de onde vem o dinheiro da família, de que periodicidade isso ocorre, é mensalmente, é semestralmente. E um segundo passo daí é anotar todos os gastos que ela tem. Não esquecer dos impostos, da manutenção do lar, da educação, das contas com celular, com energia, com o veículo. Então, esses dois passos são os principais.
Agora, tendo a relação familiar, aquela coisa que numa empresa você tem os gestores, a hierarquia familiar. A coisa fica mais fácil, quem entra numa empresa sabe que tem um chefe acima de você, às vezes você tem subordinados. Na família, a gente tem uma família meio complicada de você estabelecer hierarquia. Os pais têm que discutir com os filhos o orçamento com uma certa democracia, ou tem hora que o pai tem que falar assim, não, vai ser assim, pronto. Como é que a gente organiza um bom orçamento familiar, tendo filhos que não se encaixam, não gostam muito de ter o controle sobre o que gasta?
Isso é uma realidade, realmente, Gilson. Quando você vai falar com os filhos, depende muito, claro, da idade deles, mas se eles já estão numa idade, por exemplo, de sair, comprar algumas coisas, ter acesso a internet, ter acesso ao comércio, é interessante estabelecer um limite para que eles possam gastar, e nesse sentido até o estabelecimento também de uma mesada mensal para que eles possam administrar o seu recurso, começar a ter acesso ao dinheiro, saber quanto vale, é importante, mas em determinados momentos, pelo próprio conhecimento do pai e da mãe, e pela experiência de vida, o pai tem que impor algumas condições, ou a mãe, eu acho que tem que impor algumas condições, sim.
Então significa que quando você trabalha em orçamento familiar, trabalha em família, mas tem hierarquia.
Ah, deve ter. Eu acho que nesse momento aí, quem é o dono do dinheiro realmente vai ter mais poder.
Professor, se a gente fosse fazer uma hierarquia de gastos, a família vai lá, levanta os gastos, a renda, como o senhor falou, as despesas que ela tem, e aí nós temos que estabelecer os cortes. Por onde a gente poderia partir com os cortes para que a família sentisse menos e fosse uma administração mais produtiva do orçamento?
A primeira coisa seria estabelecer as prioridades. Então, é claro que nesse sentido você deve eliminar os supérfluos, aqueles itens que não vão fazer com que você pague aquele juro excessivo do cheque especial ou entre no rotativo do cartão de crédito, que os juros são altos e nós temos percebido que a nossa economia tem exigido mais uma atenção ainda nesse sentido. Gastos com energia elétrica aumentando, gasto com juros. Então a primeira coisa é estabelecer as prioridades, ver os gastos que são essenciais e isso, cortar os supérfluos. E importante também, Gilson, já aproveitando a sua pergunta, é estabelecer uma meta de poupança. Então a família deve sempre ter uma reserva para uma emergência, algum acidente, um problema de saúde, algum gasto que ela tem que ter, que não foi previsto, mas ela tem uma reserva para esse momento.
Então a família tem que primeiro saber onde ela quer chegar, e a partir disso, passo a passo, ir organizando o orçamento para poder alcançar esse objetivo. Aí a família, aí aquela coisa, brincando, a família tem que discutir o que ela quer em conjunto. É aí que um casal tem que estar bem sintonizado? O casal que vai administrar a renda, eles têm que ter, vamos dizer que pelo menos no futuro tem que ter um projeto em comum.
Muito. E isso daí, eu vou falar para você, na prática não é algo tão simples igual nós estamos aqui discutindo e falando. Parece simples você sentar com a esposa e com seu companheiro ou com sua companheira e começar a refletir e a ver os gastos e ver aonde nós queremos chegar. Fazer um planejamento, por exemplo, das compras, estabelecer as prioridades. Porque muitas vezes um quer uma coisa, outro quer outra coisa, os filhos querem outra coisa. Então, assim, não é algo realmente muito fácil de se realizar na prática. Na empresa isso é até mais fácil porque você tem um gestor, um diretor, um presidente que tem legalmente o poder, e na família isso não é tão fácil de se conduzir. Confesso a você que é uma tarefa um pouco árdua.
É porque envolve um pouco da emoção, da emotividade, até mesmo da expectativa do parceiro?
Com certeza, porque ali não está sendo, nós não estamos trabalhando apenas uma empresa que é um organismo mais frio em termos de emoções. Você está falando da família, do dia a dia, você está falando em relacionamento constante, então isso acaba às vezes afetando e isso impede às vezes de se sentar e se democratizar isso.
Uma brincadeira, diz que os bons gestores das empresas a gente conhece em tempos de crise, né? Em tempos de vacas gordas todo mundo administra bem. Na família também, é na hora da crise que a gente sabe os verdadeiros sentimentos que os membros da família têm por si mesmo?
Com certeza, Gilson, eu concordo contigo. Como eu digo, né, quando a economia está aquecida e todo mundo está ganhando dinheiro, é fácil. Todo mundo é bom, todo mundo cumpre o seu papel. Mas no momento que os recursos estão escassos, é que às vezes é preciso mostrar um pouco de pulso. E aí volta naquela história da hierarquia. Talvez nessa hora, um pai ou uma mãe ou aquele que se posiciona como chefe de família tem que, de repente, impor algumas condições.
É aí que ele vai ter que aprender a administrar a família com habilidade para poder se mostrar como um líder dentro da família.
Exatamente. E líder realmente, porque o líder é aquele que se preocupa com as pessoas. E nesse momento ele vai ter que lidar com isso e lidar com as emoções, porque afinal de contas não é uma empresa, é a família.
Como é que o senhor está vendo esse momento da economia, se nós pensarmos em algo mais prático, né? Nós estamos assistindo a alta do dólar, a juros mais elevados, as pessoas estão preocupadas com a questão do emprego, da rentabilidade. Num momento como esse, como é que se administra uma família? Qual que seria aí a dica que o senhor daria para uma família poder encarar esse momento que o país está atravessando?
Eu acho que nesse momento deve-se tomar muito cuidado com as prioridades e com o planejamento das compras, daquilo que vai se comprar e daquilo que vai se gastar durante o ano. Principalmente quem depende de uma renda ligada à indústria da infraestrutura. Se nós verificarmos hoje no Brasil, Gilson, as empresas de infraestrutura de bens de capital fixo, que são aquelas empresas que investem para ter mais receita e mais renda, elas acabam diminuindo as suas expectativas, fazendo menos investimentos por conta de uma dúvida, de uma incerteza que existe na economia. Então, principalmente quem tem renda proveniente desse setor de investimentos fixos deve ficar bastante alerta nesse nosso ano corrente.
Então as pessoas têm que tomar um pouco mais de cuidado, porque a economia pode afetar aplicações, por exemplo.
Com certeza, com certeza.
A poupança é aquele risco de sempre, mas ela é mais segura? Pessoas que têm mais temor, melhor é partir para a poupança ou tem outras formas de aplicação mais rentáveis?
Hoje se fala muito nas letras do Tesouro, né? Que são bons investimentos a longo prazo. A poupança, culturalmente, nós temos aqui no Brasil como sendo algo seguro, como algo que é tido como consolidado em termos de uma solidez. Mas existem outros títulos e outros papéis que hoje têm rendimento superior à da poupança, são tão seguros quanto, né, e vão gerar ao longo do tempo aí uma rentabilidade bem maior, com certeza.
Então, é a hora do pai de família aprender também a conhecer investimentos, fazer uma leitura sobre aplicações, se interar um pouco mais desse tipo de investimento, coisa que os pais de família, ou sua mãe e o pai, não costumam fazer muito.
Não costuma, Gilson. É impressionante hoje, se você procurar aí numa página de buscas da internet sobre planejamento financeiro familiar, ou na própria site da Ibovespa, que tem uma parte de educação e de informação ao cidadão, a quantidade de informações que nós temos. Antigamente, você não tinha o acesso à informação que tem hoje. Então, hoje está muito mais fácil do que antigamente. Os tempos estão mais complicados, a economia está um pouco mais complicada, mas as informações estão bem mais disponíveis do que anteriormente.
Professor Silvio, muito obrigado por essa conversa aqui na CBN.
Obrigado, Gilson, e boa tarde.
Conversei com o professor Silvio César Castro. Ele é professor de administração da área de finanças e orçamento e gestão de projetos, mestre em administração. Falou um pouco sobre orçamento familiar. Falou que administrar a empresa e a família são diferentes, principalmente porque a família envolve questões emocionais, envolve relações mais afetivas, mais íntimas, em que o dinheiro está envolvido com essas relações. Aí a racionalidade do pai e da mãe de família deve ser fundamental, e aprender a ter metas, se organizar. Ele deu algumas dicas, né? As famílias primeiro têm que se reunir, ver de onde vem o dinheiro e para onde o dinheiro está indo. Estabelecer uma meta e entender o orçamento, a organização do orçamento familiar. Apontar as prioridades e, a partir destas prioridades, buscar chegar nos objetivos. O professor Silvio alerta, não é muito fácil fazer isso. Ainda mais no caso de um casal em que o homem e a mulher, tem aí o casal, né, tem uma dificuldade de sintonizar os investimentos e as metas. E terminamos dizendo que é na hora de crise que você entende os bons gestores nas empresas e os bons pais de família que conseguem administrar os recursos e fazer a família caminhar mesmo em tempos de crise.